9:07, sexta-feira, 22 de setembro de 2017. Começa agora o Preto no Branco de hoje. Nosso entrevistado desta sexta-feira é médico neurologista.
Ele nasceu em Blumenau em 1º de setembro de 1956.
Seu pai, João Caropreso, foi engenheiro civil especializado em hidráulica de portos, rios e canais e fez o projeto da Avenida Beira Rio e do canal Bom Retiro de Blumenau, entre outros projetos importantes da cidade.
Seus pais foram os fundadores da APAE em Blumenau em 1965.
Cursou os primeiros anos de estudo na Escola Primária Barão do Rio Branco e o ginásio e o científico no Colégio Franciscano Santo Antônio.
Formou-se em Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.
Fez sua residência médica em Neurologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Serviu como tenente médico do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau.
Mudou-se para Jaraguá do Sul em 1984, onde começaria sua vida pública em 1996, quando foi eleito vereador, com 1.778 votos, o terceiro mais votado da cidade.
Em 1998, foi eleito deputado federal pelo PSDB com 47.890 votos.
Em 2006, concorreu à Prefeitura de Jaraguá do Sul, mas foi derrotado no pleito pelo também médico Moacir Bertoldi.
Já em 2014, foi eleito deputado estadual com 41.089 votos.
E no início deste ano, em um dos momentos mais delicados da saúde pública de Santa Catarina, decidiu aceitar o convite do governador Raimundo Colombo e assumiu o comando da Secretaria de Estado da Saúde. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual licenciado, secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso. Bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo César. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia aos amigos de Blumenau, conterrâneos e amigos todos que estão aqui nessa manhã memorável. Queria saudar o senador Dalírio, os vereadores Jens Mantal e o Alexandre Matias e o Emerson, que é o secretário da ADR, o Erenésio da Gerência de Saúde, a Maria Regina, que é a secretária de Saúde de Blumenau, a presidente da APAE, né, e também aos diretores de hospitais aqui de Blumenau e também de Indaial, que eu vejo, meu colega médico, Carlos Seara, do Sindicato dos Médicos, enfim, demais pessoas que estão acompanhando aqui. Para mim é uma honra estar aqui em Blumenau debatendo com a sociedade a respeito da saúde do Estado. Para mim não tem sido muita moleza, mas como eu sou um cara que a minha vida toda foi de desafios, para mim é mais um desafio, e um desafio de coração, né? Literalmente de coração, que eu tenho encarado isso com muita paciência, com muita ajuda divina, né? Para tentar levar o que melhor eu posso, né? Para a saúde dos catarinenses. Eu sei que o desafio é grande, mas são de desafios que os homens têm que enfrentar para deixar algum legado, e é isso que a gente pretende fazer.
Nós queremos registrar aqui a presença, então, do senador do PSDB de Santa Catarina, senador Dalírio Beber, também dos vereadores Alexandre Matias e Jens Mantal, do PSDB, o ex-presidente do SAMAI, Valdair Matias, o ex-presidente da ADVB, ex-deputado estadual Jean-Carlo Tomelin. Estão conosco também o diretor executivo do Hospital Santa Isabel, Juliano Peters, presidente da APAE, Lorena Schmidt, e a sua diretora, Arlete Lang. Também com a gente, secretário da Agência do Desenvolvimento Regional, Emerson Antunes, secretária municipal de saúde, Maria Regina de Souza Soar, a secretária municipal de saúde do município de Timbó, Deise Nicolete Mendes, presidente do SIMESC, Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Regional Blumenau, doutor Carlos Roberto Seara Filho, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Blumenau, Ingo Ehlert, presidente do Conselho Curador do Hospital Beatriz Ramos, do município de Indaial, Edson Roberto Milbrats, representante da empresa EcoQuest, Rodolfo Han Neto, presidente do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio, João Wolfgang Rausch, gerente-geral do Hospital Santo Antônio, a gerente-geral do Hospital Santo Antônio, Isabel Cristina Casarim, ou Lazarim. Casarim, muito obrigado. Diretor técnico do Hospital Santo Antônio, Shafiq Esper Calas. E também com a gente no auditório Milton Macedo Domingues, Rogério Wexler, Fernando Gonzaga e também João Rousseff. E Sérgio Costa, assessor do ministro da Saúde.
Jorge. Bom, vamos lá. O que motivou o senhor a aceitar o convite do governador para ser gestor de uma área tão complexa, problemática, desgastante, que aparentemente vive uma crise sem precedentes, doutor Vicente?
Bom, como eu disse, desafios, eles estão aí para serem vencidos, né? Nós demoramos bastante, desde novembro, quando começou essa história aí no jornal e tal, e depois fomos falando com algumas lideranças, teve algum embate dentro do partido. Inicialmente o partido, com a cúpula maior, mostrou-se um pouco reticente ante a entrada, e a bancada finalmente, vamos dizer assim, nos liberou. Mas a decisão foi em casa, em casa mesmo, literalmente, com a esposa e filhas, que disseram: olha, tu não é de fugir da raia e toca-lhe pau. E foi isso que aconteceu. Para mim está sendo realmente um desafio, mas ao mesmo tempo uma honra. Eu sou funcionário público federal, aposentado, 35 anos de Ministério da Saúde, e ali eu tive uma oportunidade de atender pessoas, ambulatório, como qualquer médico faz. Depois eu fui para o controle e avaliação, vigilância epidemiológica. Até hoje a gente consegue ajudar, né, a decifrar alguma coisa de meningite, de alguns outros agravos, algumas doenças aí, que a gente não deixou de ser a referência, ou pelo menos uma instância para ser consultada em alguma situação. Enfim, eu tive uma vida muito ativa, tanto na parte associativa quanto na parte do dia a dia, da direção dos hospitais. No caso, em Jaraguá do Sul, a gente montou o centro de imagem, expansão dos dois hospitais lá, e esse relacionamento com a sociedade foi extremamente importante lá, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como deve funcionar o SUS. E que, para mim, assim, já sai de uma grande coisa. Se a gente quiser achar culpados dentro da saúde, a gente vai castigar um determinado nível, né? Agora, se a gente quiser construir na saúde, a gente tem que prever sempre quatro grandes pilares, né? Então, nós temos o nível nacional, federal, estadual, municipal e a sociedade. Então, tem as cidades que movimentam a sua sociedade, né, que tem voluntários e que o povo ajuda, as coisas dão certo. Agora, querer botar a culpa apenas, porque a nação não está mandando dinheiro, que o Estado e que o município não ajuda, não, o cara vai cair do cavalo. É sempre assim essa história. Então, essa é a experiência que eu vivi nesses 30 e poucos anos que eu estou dentro de Jaraguá, e acho que tem sido importante a gente fazer ter uma visão, né, das injustiças que tem na distribuição de recursos por parte da Secretaria de Estado nesse estado de Santa Catarina, e como repor, como desfazer esse nó, né, para que também outras cidades, a exemplo de Blumenau, Jaraguá, Rio do Sul, Caçador e alguns outros pontos em que praticamente não existe a presença do Estado em si, com grandes hospitais e grandes somas empregadas no dia a dia das pessoas. Então, isso tudo me fez edificar uma ideia, né, propor 11 pontos dentro do dia que eu assumi, e a gente tem feito isso, né, tem feito procurando as dificuldades maiores, focando, porque é impossível, dentro de um ano e pouco que eu vou ficar ali, nós conseguimos resolver tudo. É impossível essa história aí, né? Mas organizando a casa, talvez aí esteja o grande ponto da minha presença e da equipe que eu estou à frente, né? Nós estamos tentando organizar a casa, informatizando tudo, estimulando as pessoas a fazerem procedimentos cada vez mais transparentes e que deem resultado para as pessoas, né? Esse é o grande legado que a gente gostaria de deixar né, dentro da Secretaria de Saúde.
Deputado secretário, o senhor é pai, o senhor é casado, é pai, né? O que é mais difícil? Educar os filhos nos dias de hoje ou ser secretário municipal da saúde, secretário estadual de saúde?
Ah, sem sombra de dúvida de secretário, né? Eu acho que, eu tenho a dizer, todos aqui tem médicos, que eles sabem o que eles trabalharam na residência médica. Residência médica, você passa 2, 3, 4 anos, dependendo da especialidade, enfornado dentro de um hospital, quase louco, de tanto trabalhar. Agora, secretário de saúde é pior do que isso. É porque tu leva para casa toda aquela preocupação de estar sempre com uma pulga atrás da orelha, tendo coisa para resolver num hospital aqui ou lá, ou um pagamento para fazer, ou uma situação que você tem, porque na realidade você é responsável por 7 milhões de vidas. É isso aí, é a população do estado, né? E algumas estruturas que definem e que defendem a vida de uma hora para outra, seja SAMU, seja hospitais de grande porte, seja o aporte de recursos para um hospital bastante importante, um transplante que acaba não sendo feito, enfim, né? É muito maior a extensão da tua responsabilidade, né? Enquanto que, é lógico, é sempre um desafio ser pai. Agora, a coisa que mais é importante para o pai, além do carinho, da dedicação, é estar presente em casa. E essas coisas aí de estar presente em casa, eu vou te dizer, está meio difícil. Por causa, justamente, a coisa é empolgante, se tu fica quase 12 horas longe da secretaria, tu já te dá um negócio, parece que tu está com alergia, quer voltar para resolver os negócios, né? E assim, é uma coisa apaixonante, ao mesmo tempo, né? Te mói, mas ao mesmo tempo você se dedica, você se mergulha dentro das coisas para tentar decifrar a melhor maneira de resolver as situações.
Agora, se o governador lhe consultasse hoje, por exemplo, com todas essas dificuldades que o senhor está enfrentando, que é um desafio enorme ser gestor público da saúde em Santa Catarina, se o senhor tivesse essa oportunidade de escolher, de optar em voltar para a Assembleia ou permanecer comandando a Secretaria de Estado da Saúde, qual seria a sua decisão?
Eu não vivo de hipótese, eu estou na Secretaria e eu quero, até o fim, até o último dia, tentar colaborar. Né? Foi uma decisão ali que eu sabia, em parte, das dificuldades financeiras. Quando me foi passado pelo ex-secretário João Paulo Kleino Bing e pelo próprio secretário de Finanças, o Gavazzoni, eles me passaram, né, um passivo que teria a Secretaria de 330 milhões naquela época, mas a coisa que a gente foi vendo aí, é só parar o carro, por exemplo, em Blumenau, em alguns hospitais, você tem passivos, aqui não tem nada em litígio, mas tem cidades, em grandes hospitais, que nós temos aí somas, que nós estamos disputando na justiça e eu não sei enquanto isso vai terminar. Então, se somar tudo e mais algumas audiências públicas que nós tivemos, que nós descobrimos, que do cofinanciamento que nós temos que participar, realmente, né, é mais extenso do que aquela realidade que nos foi passado. Aliada ao déficit de arrecadação, então a coisa complica e realmente expõe a fratura, expõe o sangramento, né, e te deixa vulnerável. E foi isso que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos meses aí, em que a gente faz por dia várias escolhas de Sofia, para onde nós vamos mandar o recurso que acabou de chegar, né? E é isso que nós temos feito para as áreas mais nevrálgicas e que mais são importantes, imprescindíveis para receber o recurso que não vem todo. Então nós temos que fazer isso, e essa responsabilidade, é lógico, cai em cima do gestor, né?
Uhum. Secretário, qual é a real situação hoje em relação a pagamentos de fornecedores, compras de medicamentos, repasses para os hospitais? Qual o tamanho da dívida dessas contas em atraso? O senhor já tem esse levantamento?
Sim, a nossa contabilidade que colocou oficialmente são 505 milhões de reais a nossa dívida. Isso conforme eu falei, excetuando-se algo que vai para litígio em relação ao cofinanciamento de 0,30 dos municípios, e teoricamente aí tem uma pendenga pequenininha de 60 milhões de reais, e mais algumas outras situações de hospitais, né? Então é um passivo importante que, né, ontem, reunido com o governador, reunido com o secretário da Casa Civil, nós vamos ter na próxima semana, se Deus quiser, se a Assembleia colaborar, mais 100 milhões daquele imbróglio que envolve o Porto de São Francisco. E, aliado a isso, repasses maiores acima do previsto, né, porque a gente tem um teto, vamos dizer assim, constitucional. Aqui a gente tem que fazer um agradecimento especial, né, à Assembleia Legislativa. Nós tivemos coragem e mudamos a Constituição do Estado, e é o único Estado da nação que aumentou a participação do orçamento dentro da saúde. Éramos 12%, passamos esse ano para 13%, o ano que vem 14%, em 2019 15%. Eu vou te dizer, abri o jogo aqui como abri esses dias na audiência. Eu não sei como é que Santa Catarina vai se virar para pagar 15%. Que está um, né, desculpa o termo, um pau danado para honrar os 13%. É, então, nem os 13% o Estado tem conseguido honrar, por isso, toda essa polêmica, celeuma aí, que foi colocado de uma maneira até assim, pregando o caos praticamente, uma coisa que não estamos longe, muito longe disso, né? Mas de qualquer maneira é uma situação que preocupou durante esses dois últimos meses ali, né, pela dificuldade de repasse para a pasta, né, que vive do dia a dia. Não adianta dizer assim para vocês que porque nós vamos resolver tudo em dezembro ou em novembro. O meu problema é no dia a dia, saúde é na hora. Saúde eu tenho que resolver uma remoção, saúde eu tenho que resolver uma cirurgia, saúde eu tenho que ter material hospitalar para fazer as cirurgias eletivas, senão fica tudo para trás, né? Berraceira e com razão, né, sofrimento das pessoas. Saúde é ter que resolver e colocar na prateleira das regionais de saúde o componente especializado, por exemplo, pessoas que sofrem de diabetes, pessoas que sofrem de doença de Parkinson e outras doenças que eles precisam todo mês, e eu não estou conseguindo repor todo esse problema. Então, para mim, saúde não é uma operação contábil. Não é chegar para o Tribunal de Contas e provar, olha, nós aplicamos 13%. Meu problema é o dinheiro regularmente, porque daí eu posso impor as políticas de saúde. A distribuição correta para os municípios, para os hospitais, e aqui eu quero dizer hospital filantrópico, me resolve mais de 70% do atendimento da rede SUS. Então, eu consigo resolver 30%, e olha lá, das demandas da população SUS. Mas os parceiros da rede filantrópica me resolvem muito mais. Então, com eles é que eu tenho que conversar direito. E com eles mais é que nós estamos pifando, né? Porque acaba sendo impossível você conviver lá em Florianópolis, com a proximidade de grandes redes de televisão. Qualquer coisa que falte naqueles hospitais vira escândalo. E, ao contrário, né, com as dificuldades que o interior todo tem, acaba a repercussão, a comunidade apoia aqui, a prefeitura apoia lá, e lá na capital somos nós ou somos nós. Porque a prefeitura não ajuda nada, absolutamente nada. Florianópolis, São José, são cidades enormes, não botam um centavo em medicina de urgência. Não tem um pronto-socorro que realmente resolva. Não tem um hospital de frente. Tudo é pago, 100% é pago pelo Estado. Então eles dependem 1000% do Estado lá em Florianópolis. Por isso que qualquer coisa que falte, estoura um escândalo. É assim que nós somos tratados lá. Então é até uma coisa que eu já passei para Maria Regina e para o COSEMS, né, para saber qual é a política que realmente que temos que fazer na distribuição dos recursos. Porque alguns municípios acabam se beneficiando da responsabilidade total do Estado com atendimento médico. Lá em Florianópolis eu resolvo desde topada no dedo até transplante. Tudo, 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 tudo o Estado tem que resolver. ali e em algumas outras cidades. Mas dos 122 milhões que nós dispomos para, entre os hospitais que a gente banca o S, são 5, mais 13 de rede própria, 122 milhões mensais, 80 milhões ficam na Grande Florianópolis. Então é uma grande mudança, um terço para o resto do estado e dois terços para aquela região, né? Então mas isso por quê? É sacanagem isso? Foi feito? Não, historicamente tinha uma faculdade, historicamente todo mundo mandava para Florianópolis para resolver tudo, vai para Florianópolis, lá para os hospitais, e aquilo se agigantou. Então nós temos hospitais lá com mais de 1.300 funcionários, o Hospital Regional de São José, que resolve tudo, tudo, tudo que tu pensar, resolve lá no Hospital São José. Pessoal que se dedica dia e noite, mas aquilo também é uma fonte de confusão. Não pode faltar nada, porque se faltar o Hospital Regional de São José, eu não sei o que acontece. Pegar um, sei lá, dar um problema lá, né? Mas estamos mortos.
Secretário, eu quero registrar a presença dos vereadores Silvio Zimmermann, do PSDB, e Ailton de Souza, o Ito, do PR. Obrigado pela presença, vereadores. Sobre as dívidas, secretário, 505 milhões é o que já foi confirmado. Qual é a prioridade na hora do pagamento? Quando entra o dinheiro, quem nós vamos pagar primeiro? Quais são os critérios utilizados?
Os critérios utilizados são os da prioridade da vida, prioridade da emergência. Não pode faltar dinheiro para o SAMU, não pode faltar dinheiro para as OS, das organizações sociais, que atingem essas grandes regiões que eu acabei de falar, né? Vai faltar um dinheiro para o hospital infantil em Joinville. Mas olha, o pessoal trucida a secretaria. Por quê? O hospital infantil Géser Amarante Faria, onde nós colocamos 6 milhões por mês para manter aquele hospital, simplesmente é tudo ou tudo para Joinville e alguns municípios em volta. E, eventualmente, alguns procedimentos do estado também são resolvidos lá. Então, hospitais estratégicos como esse, o hospital material de cirurgia e alguns medicamentos essenciais, é para isso que nós dedicamos a maior parte disso ali. E assim, para dentro dessas organizações sociais, nós priorizamos o material humano, folha de pagamento, que isso não pode, né? O enfermeiro, o médico, não pode parar, porque eles dependem daquilo. Vou deixar a turma sem pagar? Não dá, é impossível. Mas daí falta, naquele cobertor, o pé aparece. Que são as dívidas que eu tenho que pagar de equipamentos, de insumos, enfim. Quebra um tomógrafo, tem que correr, daí tem que fazer licitação é demorada, tudo. Isso é uma outra grande coisa que nós temos que conversar a respeito da forma que é mais factível, viável, de a gente tocar esses grandes hospitais aí. São 13 hospitais de administração direta e algumas organizações sociais, né, que consomem, elas juntas, a metade do orçamento de 3,2 bilhões. Se eu juntar 13 hospitais de administração direta, mais os 5 hospitais de organizações sociais e mais o EMOSC e o SAMU, vai 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600 anos. E o resto eu tenho que botar para as prefeituras, eu tenho que colocar para os hospitais filantrópicos, eu tenho que distribuir medicamentos, eu tenho que fazer vigilância epidemiológica, sanitária e tudo. Então, realmente é uma divisão que a sociedade, eu não vou conseguir resolver tudo isso, mas a sociedade e as instâncias organizadas, por exemplo, a Comissão Intergestora Bipartite, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, que se reúne todo mês, várias vezes, né, é um assunto, e a própria sociedade, a Assembleia Legislativa, né, entidades organizadas e tudo, nós temos que mudar algumas coisas, nós temos que mudar urgente. Porque senão, não tem, pode inventar mudança aí de alíquota, de orçamento, que não vai chegar esse dinheiro. Agora, o importante que eu quero dizer para vocês, para todos que estão ouvindo, chegamos lá e vimos uma realidade dentro desses hospitais preocupante. Porque em que pese nós estamos pagando altas quantias para empresas de informática, nenhum deles estava informatizado. E agora, em meio ano, nós treinamos todas as pontas, o posto de enfermagem, o pessoal que está lá no dispensário de medicamentos, o diretor do hospital. Então, hoje, em tempo real, se eu abro o computador ou então um celular, eu sei quantos doentes estão no pronto-socorro, quanto tempo cada médico e o nome do médico, quanto tempo ele demorou para atender, por quê, e um perfil todo de quem está trabalhando e a satisfação das pessoas. O que, que aconteceu com a maioria dos pacientes, por exemplo, no Hospital Celso Ramos? O que, que aconteceu? Eu posso lhe dizer que nós temos. O cara saiu, foi embora, não quis esperar. O cara foi internado. O cara foi atendido. Né? Ou outras opções que tem ali. Hoje em dia, eu tenho controle de tudo. Tudo. Eu tenho controle, hoje, pela primeira vez, de quanto de estoque eu tenho. E se eu clicar no estoque, eu sei como que está o estoque de material hospitalar, de medicamentos, enfim, de insumos. E isso é importante, primeiro, porque pela primeira vez, e a Maria Regina estava pegando no pé, porque não anoto e não fazem série histórica. Série histórica é o quê? Eu fazer uma cirurgia de apendicite, uma cirurgia de coisa, um transplante e tudo, e anotar, para eu apresentar ao Ministério o que eu fiz com o dinheiro que ele me mandou. Porque se eu não fizer isso, e eu for pedir dinheiro para ele, ele disse assim, bom, mas tu não usaste dinheiro. Não, eu usei, só que eu não anotei. E esse era um grande defeito da rede hospitalar própria, que simplesmente deixava lá. Eu peguei pilhas e pilhas de prontuários, enfim, de coisa. Perdemos 5 milhões num, 3 milhões no outro, 4 milhões no outro, por ninguém estar ali cobrando. E é isso que nós estamos fazendo. Só de hora extra errada, só de remanejamento de pessoas, de retirar gordura. Nesses últimos 6 meses, nós economizamos, em relação ao mesmo número de pessoas atendidas no período igual do ano passado, 50 milhões de reais. Então, isso é uma coisa que tem impacto. E para dizer assim, tem mais coisa. Nós tiramos 50% do pessoal terceirizado, onde nós estamos na sede, na burocracia da SES. E 25% do terceirizado lá dentro dos hospitais, na atividade meio. Fim, quer dizer, ou seja, estamos fazendo o nosso dever de casa. Hora extra, viagem para fazer curso e não sei o quê, paramos tudo. Só o essencial. Reunião para não sei o quê de comissão, tchau. É uma ou duas por ano e acabou-se. Então, secamos o que deu. E o resultado disso? Agora eu vou dizer outra coisa que... Os caras vão cair de pé. Por mais que a gente tenha enxugado tudo isso que eu falei para vocês, o custo dessa operação, eu consigo, no máximo, pagar 22% de uma conta hospitalar com o repasse do SUS. 22% com todo o aperfeiçoamento que eu dei. Ou seja, 80% o Estado tem que bancar com a fonte 100. Isso é muito. Ou seja, a defasagem das tabelas do SUS é muito grande através dos anos. E em que pese os incentivos que o Ministério dá para determinadas especialidades que são colocadas, que a gente chama de alta complexidade, em ortopedia, em urgência, em câncer, em várias outras coisas, em AVC, esses negócios ali, cardiovascular, né? Por mais que a gente junte tudo isso, não aumenta esse déficit. Né? E isso é pior na rede pública, porque os salários são maiores. Se eu transportar isso para a iniciativa privada, por exemplo, um hospital filantrópico, o SUS paga em torno de 40% a 45%. O resto é bomba, é rombo. E ele tem que se virar, como é que ele se vira? Com a Unimed, com o reforço das prefeituras. Enfim, é uma coxinha de retalhos que ele vai lá para ganhar, para perder de pouco, porque são difíceis é difícil um hospital filantrópico dar 0 a 0. É muito difícil. Ele ganha, tem uns que ganham um pouquinho para cima, 5%, 10%, não, mas isso é quase, é uma raridade, o hospital filantrópico faturar 10% no final do ano. Que existe, existe, mas é difícil. A maioria fica assim, entre 1% para cima, para baixo, para cima, para baixo, e a maior parte com déficit.
Ok, nós estamos fechando assim o primeiro bloco do programa Preto no Branco desta sexta-feira, 22 de setembro de 2017. Para você que está chegando agora, se ligando à maior plateia de radiojornalismo do Vale do Itajaí, nós estamos entrevistando o deputado estadual licenciado do PSDB, o atual secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Vicente Caropreso. Programa Preto no Branco desta sexta-feira, 22 de setembro de 2017. Bom dia para você que nos ouve pelo rádio, pela internet e pelo celular. A mobilidade do rádio à sua disposição. Nesse segundo bloco do programa Preto no Branco, com o secretário de Estado da Saúde, o deputado estadual licenciado Vicente Caropreso, vamos falar sobre o financiamento da saúde no Brasil. Financiamento do sistema de saúde, que é responsabilidade de todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal. Para sustentar a atenção básica, o governo federal transfere aos municípios um valor fixo pré-estabelecido, determinado pelo tamanho da população, R$ 24 por habitante ano. Como o senhor classifica esse valor? E no Brasil, a conta da saúde fica mesmo com as prefeituras?
Bom, esse é um jogo de empurra também, mas na realidade, se a gente comparar os vários países da América do Sul, aí nós estamos atrás. Nós nos equiparamos lá na ponta de baixo com os países que menos investem em saúde. A realidade é essa. Nós chegamos 4%, o investimento de 4% do PIB. É pouco, é muito pouco. Já fomos mais do que isso. Tanto é que muitas iniciativas foram tomadas para rever esse posicionamento por parte do governo federal em relação ao financiamento de saúde, para se colocar em 10%, que eu acho que é uma coisa irreal, 10% do orçamento. E eu acredito que hoje até em torno de 6% é o que seria o ideal, né, em termos de investimento de saúde. Para a gente ter uma ideia disso, né, até um tempo atrás, uma conta chamada AIH, a Autorização de Internação Hospitalar, se a gente for analisar também o orçamento do Estado, que hoje 2/3 é o Estado que banca, 1/3 é a nação que banca. Isso já foi 50-50, ou seja, tem um déficit importante. E isso é transferido também para os municípios. Então, eu acredito que nós temos que sim, né, toda o Congresso Nacional tem que rever esse financiamento insuficiente para nós bancarmos a saúde. Porque daí vem uma outra grande discussão. E o Dr. Carlos Seara, ele sabe que ele faz o dia a dia da medicina também, que nós temos aí no Brasil o SUS, que é um sistema maravilhoso, querendo ser copiado por vários países no mundo. Ele é um sistema que prevê direitos infinitos. Isso tem que ficar bem claro. Direitos totais e restritos, né? A Constituição garante isso para orçamentos definidos. Ou seja, né, você tem que oferecer todas as formas de ajuda, mas você tem apenas um limite de orçamento. É um direito infinito que custa, mas que tem custo. Tem que saber que tudo que se você oferece para as pessoas, alguém tem que pagar. Isso não vem do céu, não vem do meio da terra, que você acha no meio da rua, né? E são impostos que são gerados nos municípios, na produção nacional, e que são transferidos para as contas do município, do Estado e mesmo da nação, no caso do Ministério da Saúde, né? É uma discussão, né, depois de 1988, quando da Constituição Federal, veio esse novo estabelecimento de direitos, né, e é uma discussão do dia a dia. Isso se acentua, fica bem claro, quando o município, o Estado ou mesmo a nação, ele é obrigado a dar, por uma liminar da Justiça, um determinado medicamento que não faz parte, né, da lista do do Ministério da Saúde, que não existe um protocolo de uso. Então, esse medicamento excepcional fora da lista, você é obrigado a retirar dinheiro do orçamento para pagar essa conta, essa nota. Né? E essa situação, ela está virando uma bola de neve. Isso é o que a gente chama de judicialização. A judicialização nada mais é do que a interpretação da Constituição Federal que lega todo direitos irrestritos a respeito da saúde para os cidadãos, para uma coletividade, enfim.
Quanto é que ela está consumindo hoje do orçamento da saúde em Santa Catarina?
Se a gente for analisar os últimos anos, desde 2011, são quase 200 milhões de reais por ano. Isso é bastante, porque eu tenho que tirar, por exemplo, dinheiro da prevenção de doenças, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da aquisição de medicamentos que é para distribuir para todo mundo, para saldar liminares, ou seja, o cidadão entrou com uma ação no juiz tal e o juiz determinou que tal medicamento fosse comprado. Né? E isso sai de algum lugar. E quem paga é a saúde. E se a saúde paga, ela tem que retirar do seu orçamento, que por sua vez vai fazer água, vai fazer falta para pagar aquilo que estava previsto desde o início do ano. Então é um jogo de empurra, e isso tem interferido diretamente em nosso dia a dia. Para você ter uma ideia, são 80 ações por dia que nós assinamos para obedecer às determinações judiciais. Muitas delas nós não estamos conseguindo, ao pé da letra, honrar. E isso está nos causando problemas realmente com o Ministério Público e mesmo com a Justiça, sob o risco, né, de sequestro de valores ou mesmo, né, de penalização das figuras que estão à frente da saúde ou mesmo do governador. Então, essa é uma discussão que vai longe e que não vai terminar por perto, porque a interpretação foi dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que não vê limite. O pior disso é o seguinte: se um cidadão entra em Blumenau, na prefeitura de Blumenau, com uma ação dessa, e ajuiza contra a prefeitura de Blumenau, por exemplo, a prefeitura vai ter que pagar um remédio que poderia e deveria, pelo SUS, ser pago lá pela nação, pelo Ministério da Saúde. Qual é a interpretação do Poder Judiciário? É que todos são solidários e que, aonde for ajuizada a causa, aquele nível de poder, ele é obrigado a ressarcir ao cidadão. Então, é uma discussão que vai demorar bastante tempo. E isso interfere no financiamento da saúde, porque ele retira do orçamento cifras consideráveis. Para se ter uma ideia, em 2013 e 2014... São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, a soma desses três estados ajuizados com a judicialização foram mais do que o próprio Ministério ajuizados. Então são quantias muito grandes e isso está, como eu disse, se transformando numa bola de neve.
E como deveria ser o financiamento da saúde no país? Que mudanças o senhor defende?
Uma mudança no Congresso Nacional. Né? No ano 2000, nós participamos, quando estávamos no Congresso Nacional, dessa grande discussão e um grande divisor de águas. Até então, nenhum município era obrigado a gastar X, nenhum estado era obrigado a gastar Y, e a nação também não tinha nenhum compromisso. Então, como é que acontece hoje? Os municípios têm que gastar no mínimo 15%. Os estados tinham 12%, mas Santa Catarina foi o único que aumentou para 15%. E a nação não tem um compromisso de gastar absolutamente nada. Está aberto para o Ministério. Então, que esse percentual do Ministério ou da nação seja maior. Quer dizer, a quantia, por conseguinte, de ser distribuído para os municípios, seja maior. Né, com uma mudança até na repartição desses impostos, maior para quem gasta mais, que são os municípios e os estados. Então, essa divisão, essa reforma tributária é o que nós esperamos. Esse é a grande tacada que o Brasil tem que ter, mas é emperrado justamente por que cada um, ninguém quer perder o seu quinhão. E essa situação tem penalizado muito, né? Quem hoje tem que assumir praticamente tudo, que são os municípios.
Eu quero registrar também as presenças do vice-prefeito Mário Delbrandi, aqui no auditório Milton Macedo Domingues, e do Erenésio Welter, gerente regional da Saúde. E eu vou passar agora a palavra, nós estamos nesse segundo bloco, liberando também para perguntas da plateia, e o primeiro a perguntar é o presidente do SIMESC, Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Regional Blumenau, Dr. Carlos Roberto Seara Filho. Bom dia, doutor, seja bem-vindo aqui ao programa.
Bom dia, Paulo, bom dia, Jorge, bom dia, secretário, bom dia aos presentes e aos radiovintes. Secretário, o que eu queria lhe perguntar é uma situação que eu já tenho uma convicção de 30 anos atrás, quando eu me formei. Quando eu fui diretor de dois hospitais, essa convicção ficou mais intensa ainda. E tudo que o senhor falou agora corroborou com o que eu quero lhe perguntar. Porque, na realidade, hoje o senhor e todos os secretários de saúde municipais, estaduais e o ministro são secretários da doença. Vocês não são secretários da saúde, na minha convicção. Por que que eu digo isso? Né? Porque eu tenho colocado bem claro que saúde é investimento. Ela não tem preço. Certo? Saúde não tem preço. Pode ser R$200, pode ser 500, depende do plano de saúde. Doença tem. Como o senhor disse, o senhor tem tudo controlado. O senhor precifica uma pneumonia. E a pneumonia do senhor é diferente, o preço é diferente da pneumonia do Paulo. E dependendo do lugar, é mais diferente ainda. Então a gente tem hoje, né, na Constituição Cidadã de 88, como dizia o Ulisses Guimarães, nós criamos uma Constituição de direitos. Né? Direitos, 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 todos têm direitos. Acabou de colocar isso, infinitos, e a gente esquece que tem deveres. Né? O senhor colocou no começo lá, perguntaram se é mais difícil ser secretário ou cuidar dos filhos. Né? Mas a gente sabe que quando a gente é filho e quando é pai, que a gente tem direitos e deveres. Né? O dever de estudar, de tomar banho, de se alimentar, de ser educado. E a comunidade, a população está esquecendo isso. A coisa está ficando tão... E na saúde não está diferente, quando o senhor fala da judicialização. E pelos números que o senhor nos passou aqui, que eu dei uma olhada rápida, há um investimento aproximado de 26 milhões e meio na saúde aqui em Blumenau, que está sendo feito agora para os hospitais e para tudo. Só que eu notei aqui que desses 26 milhões e meio, se a gente for anotar, 3 milhões aproximadamente é em saúde, que é um investimento em ambulatórios gerais, em policlínica, que é onde se pode fazer prevenção, orientação e cuidados. Os outros 90% está sendo aplicado aonde? Na doença. UTI, quimioterapia, renal vida, uma série de coisas, alas de internação. Quer dizer, então, a minha pergunta é, hoje o senhor tem os números de quanto a Secretaria de Saúde investe em saúde, não precisa números milhões, mas em porcentagem, se é a realidade que está aqui, é para o Estado, 10% especificamente para investimento em saúde e 90% para tentar investir para diminuir o problema da doença, ou seja, das pessoas terem assistência para a doença, que é o que a gente tem visto. Sempre se reclama disso, né? Faltou medicamento, como o senhor colocou, falta isso. Então, eu queria ter uma ideia, que a comunidade tivesse essa ideia, hoje, no Estado, se há essa, ou não, essa diferenciação do que é investimento em saúde e do que é investimento em doença, que é o que gera o gasto e o rombo incalculável.
Carlos Seara, eu acho que foi muito boa essa sua ponderação, realmente entre doença e... Né? É uma afirmação forte, porém o dia a dia de um secretário frente às inúmeras situações que ocorrem, ele tem que resolver as situações, seja de prevenção ou seja de medicina curativa. E eu tenho que até agradecer a sua ponderação, porque os avanços, eles foram importantes na medicina preventiva. Por exemplo, Santa Catarina é hoje o terceiro estado com maior cobertura, ou seja, nós temos ESF, em 82% da nossa população. Né? Tem municípios que não têm 100% de cobertura dos ESFs. Tá? Mas todo município tem um ESF, pelo menos um. Então isso é um grande indicador que ele vai diretamente refletir sobre os indicadores. E hoje, Santa Catarina é o segundo estado mais avaliado em qualidade de vida. Isso ninguém nos tira. E quem fez essa pesquisa não fomos nós. Foram os grandes debatedores e institutos que legaram, há poucos dias atrás, para o governador de estado, o segundo lugar em termos de qualidade de vida e de investimento. Porque nós tivemos essa visão. O que a gente tem feito com isso? Nós temos qualificado e dado mais resolutividade, pelo menos o esforço que nós temos feito é qualificar a ponta. O cara, o cidadão que atende lá no através de mecanismos como telesaúde, a teleconferência e vários. Por exemplo, estamos organizando e tentando qualificar ainda mais a qualidade das palestras para a preparação de todos os médicos na ponta. Todos os médicos e equipe online, sem muito gasto. Né? E também, nós somos um estado que tem uma cobertura vacinal invejável. Se nós não somos o primeiro, estamos entre o primeiro, segundo e terceiro no país. Então eu estou realmente satisfeito, porque quem mais faz isso e quem mais ajuda, eu sou o cobrador, eu sou o fiscalizador disso tudo, o fomentador, mas quem executa é a ponta, é o município. E eles têm feito bem. A resposta tem sido adequada dos nossos municípios. Agora, infelizmente, eu vou te dizer, a pressão que existe hoje para você resolver fila de cirurgia, fila de coisa, isso tornou-se praticamente uma obrigatoriedade de você enfrentar essa situação e organizar para gastar menos com o mesmo dinheiro que você tem. E daí nós também estamos na frente. É, vários estados vieram recentemente aqui a Santa Catarina saber como é que nós organizamos isso tudo. A regulação, que é um grande passo à frente que Santa Catarina deu, organizando os seus serviços médicos estabelecidos. Temos que evoluir? Temos que evoluir. Voltando à tua pergunta inicial, eu não sei qual seria a cifra, um terço, metade, 25%, né, daquilo que deveria ser gasto em prevenção ou medicina básica. Mas eu tenho a afirmação para te dizer que nós estamos fazendo bem a cartilha. Aqui em Santa Catarina nós estamos bem nisso. Nós estamos com uma rede forte, unida, interligada, mas ainda tem coisa para resolver. Por exemplo, mas aí eu também já vou chegar um pouquinho no curativo. Eu tenho que organizar para tornar resolutiva algumas macro-regiões. Eu tenho que organizar e dar muita força para os consórcios intermunicipais de saúde. É, tem consórcio aí que não devia nem existir, porque não resolve nada. As pessoas ficam brigando entre poderes municipais um com os outros e acabam não resolvendo a situação do desenvolvimento de consultas de especialidades, enfim, coisa básica. Eu não estou falando de cirurgia, de tratamento de câncer, de transplante. Eu estou falando no dia a dia das pessoas. Porque uma consulta cardiológica, convenhamos, não é coisa complicada. E é uma coisa importantíssima no dia a dia de uma pessoa, por exemplo, acima de 40 anos. Né? Então faz parte da medicina básica isso que você está colocando. Então, essa segunda parte da minha presença lá vai ser para organizar essas macro-regiões, que foi também, Jorge e Paulo, um dos pilares da minha campanha, que é a regionalização de saúde. É uma das coisas mais importantes, porque resolve perto de casa as situações, principalmente da média complexidade, que é o grande pepino que tem os prefeitos. Eles emperram, muitas vezes, em situações fáceis de resolver. É o endocrinologista, é o cardiologista, enfim. Eu não estou falando de coisa complicada. Estou falando do dia a dia, de uma consultinha, de algo que
muitas vezes muda o, né, a rota de vida de uma pessoa.
Ok. Nessa linha do financiamento da saúde pública no Brasil, pergunto rapidamente, objetivamente, para a gente já passar a palavra ao vice-prefeito Mário Delbrandi. O senhor defende a volta da CPMF para uso exclusivo da saúde pública?
Eu acho que nós temos que racionalizar. Olha, eu vou te ser sincero, sabe? Se nós colocássemos uma linha de corte em grande parte das aposentadorias, macroaposentadorias no Brasil inteiro, nós teríamos algumas CPMFs espalhadas por aí. Então, o governo, todos os governos em si, nós... Entende? Porque assim, todo mundo batalha, não, vamos fazer uma mudança, tudo, mas ninguém quer perder os seus direitos. Então tem muito cara aí com aposentadoria de 50, 60, 80, 100 ou mais que não quer mexer. E existe um teto, no máximo, no poder público, que tem que ser nivelado, né? Tem que ser respeitado, mas não é. Então, quando começa essa discussão lá para cima, lá no Supremo Tribunal Federal, parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Então, por aí, eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer o dever de casa. O brasileiro é o tipo do cara que, na hora de resolver, ele bota debaixo do tapete e não encara essas dificuldades, né? Um país com dificuldade, como o nosso, ainda em crescimento, com chacoalhado de vez por outra, com escândalos, tem que fazer o dever de casa. Vai doer, né? Mas eu tenho certeza de que isso vai se refletir na previdência social, porque vai ter mais dinheiro sobrando para pagar melhor todo mundo que é aposentado, e vai sobrar dinheiro também para os poderes, no caso a saúde, no caso investimentos, segurança. Eu acho que é por aí. Primeiro, antes de inventar essas contribuições, é lógico, a saúde gostaria de um dinheirinho extra. Ei, lógico que gostaria. Já foi importante, mas também foi desvirtuado. Então o passado não é naquelas coisas, né? Resolveu principalmente a Previdência. Mas nós não conseguimos resolver entre nós esse treco da Previdência. Então tem coisa que nós temos que ir até o fim, né? Cortar vantagem, como eu estou fazendo agora. 50% do terceirizado, nós cortamos. 20%, dentro da burocracia da SES. 25% do terceirizado de hospital, cortamos. Agora todo mundo tem que cortar. Porque se só um corta, não dá certo. Vai explodir. Daí eu vou ficar com pouca gente para trabalhar no meu canto. Eu quero ver todo mundo dando um pouquinho de corte em si. É? Então eu não sou favorável desse PMF. Eu sou de uma introspecção, ou seja, o brasileiro olhar para dentro de si e cortar onde que está sendo injusto.
A gente tem o direito adquirido no Brasil, né? E é o motorista da Assembleia Legislativa se aposenta com um salário de 20 mil reais, a tia do cafezinho com um salário de 18 mil, e aí se aposenta com esses benefícios, e por aí vai, né? E a fila é longa.
Mas eu quero dizer que em Santa Catarina não tem nenhum deputado estadual aposentado, porque não existe aposentadoria de deputado estadual em Santa Catarina. É um dos únicos estados da nação. Eles tentaram.
Sim.
Tentaram em 2015. É, eu estava lá, mas foi assim, direto nós tiramos isso de pauta. Que eles tinham aprovado em 2014, para 2015 nós votarmos. Eu digo, não, se botar esse treco aí, eu caio fora. Né? E ainda mais, queriam que isso valesse para assessor de parlamentar que ficou um tempo lá. Isso ia dar um rombo de mais de 500 milhões por ano para as contas do Estado. Então, não existe para deputado, existe para os funcionários estáveis. Sim. Da Assembleia.
Perfeito.
Isso é outra coisa.
Vamos lá. Vice-prefeito Mário Delbrandi, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Preto no Branco.
Bom dia, PC, bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Lereu, bom dia a todos que aqui nos acompanham nessa manhã. Quero saudar aqui o nosso secretário, trazer um abraço do prefeito Napoleão, que infelizmente não consegue estar aqui, mas pediu que ele transmitisse um carinhoso abraço, seu apreço, sua estima, e dizer da alegria de poder ouvi-lo aqui na cidade. Eu não tive a oportunidade de estar no primeiro bloco, mas fazendo uma reflexão sobre as discussões aqui trazidas, em especial sobre o financiamento, e O senhor falou, inclusive, de bônus para municípios que mais investem. Eu já fiquei contente, porque eu pensei que daqui a pouco o Blumenau poderia receber. Nós estamos investindo aí, onde o teto é 15, nós estamos, ou melhor, o mínimo é 15, nós estamos investindo em torno de 26, 27% da nossa receita em saúde anualmente. Inclusive, investindo em hospitais, frente à importância deles, mas que não seria obrigação efetiva da cidade como um todo. Mas eu, enquanto vereador, presidente da Câmara, secretário de Assistência Social que fui, e em especial nos mais diversos debates, quando a gente entra nessa discussão da saúde, entra na dificuldade do financiamento federal. O doutor Seara trouxe aqui a questão do investimento em saúde e doença, que também é uma discussão. Inclusive aqui em Blumenau mudamos o nome de Secretaria de Saúde para Promoção de Saúde, para de fato que a gente possa ter essa discussão e essa reflexão. Nós mesmos, quando citamos, qual é a principal visão que a gente tem que ter nessa construção. E o prefeito Napoleão e eu pensamos efetivamente nesse caminho. Mas um dos debates muito fortes que tem permeado todas as audiências públicas, se nós formos falar aqui com o Juliano do Hospital Santa Isabel, se falar com todos os hospitais, é a tabela SUS, né? Ela é hoje a vergonha nacional. Se a gente for pegar, efetivamente, não sei quanto é que ganha por diário de internação, Juliano. R$10?
Isso é a consulta médica.
É a consulta, né? Mas a diária não paga efetivamente o que tem lá. Por procedimento, enfim, é extremamente complexa. Nas audiências públicas que nós fazíamos na Câmara de Vereadores, eu lembro do Dr. Melo e tantos outros, olha, se tivesse uma tabela SUS corrigida, só pela inflação nós não precisaríamos estar aqui falando. Só pela inflação, não precisaria nem aumentar, só pegar, retroagir ela e corrigir pela inflação de lá, de 97, 98 até aqui, não precisaria nem estar discutindo questão de complementação, nem o município precisaria investir, porque seria suficiente para bancar essa questão. Mas a minha pergunta, dentro dessa reflexão, é o que que hoje o Colegiado Nacional de Secretários de Estado, junto com os secretários municipais, tem discutido e debatido em relação a esse tema, e qual é o encaminhamento disso hoje no Ministério? Existe perspectiva, ou isso a tabela SUS hoje é mais uma fantasia e se complementa de outro jeito? Como é que está essa discussão efetiva e qual é o resultado que a gente, enquanto município, pode esperar para isso?
Obrigado, vice-prefeito, pela pergunta. Hoje nós trouxemos aqui o Sérgio Costa, que é o assessor especial do ministro. Ele vem ajudar aqui algumas regiões, nessa passagem breve aqui pelo Estado, a levar algumas solicitações de hospitais e prefeituras, né, de pedidos que são feitos para melhoria. Mas a primeira, a primeira conversa que nós tivemos agora no café aqui na Rádio Nereu Ramos, e aqui mais uma vez eu quero agradecer a família do Lazinho. Eu era pequenininho e tinha uma musiquinha na campanha dele, né? Você lembra? Você vai votar no primeiro quadrinho, primeiro, porque o nome dele é Vilásio Vieira, Lazinho, né? Era uma marchinha, né? Tem um amigo meu de escola de Santo Antônio aqui, que lembra da coisa que a gente passou, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui a Rádio Nereu. Mas, voltando ao assunto, a primeira coisa que nós pegamos no pé dele foi isso. Como é que é? Como é que é essa história? E no Conselho Nacional, que eu vou na semana que vem de novo, todo mês tem reunião, última quarta-feira do mês a gente tem reunião, todos os secretários estaduais. A discussão é sempre a mesma. E está sempre a mesma conversa dentro do Ministério, né? Não querem nem começar a conversa, né? Em que pese absurdos que tem que resolver, de cirurgias que custam menos do que algumas pequenas cirurgias, menos do que um lanche num carrinho de lanche, de salada por aí. É um absurdo. Como é que vai pagar o fio? Como é que vai pagar o exame para tirar um pedaço, no caso a biópsia, e aquilo custa muito menos do que um lanche que você faz em qualquer bar espalhado aí no meio das ruas, né? E isso vai acrescendo o déficit, principalmente dos municípios, e vai alterando a dinâmica no dia a dia dos hospitais, como eu disse. para nós, a gente sabe mensurar. Para os hospitais, todo paciente que entra é uma certeza de que vai dar 50% de prejuízo. Se for tabela pura, se não tiver nenhum tipo de incentivo àquele procedimento. Então hoje está difícil realmente, se o hospital ele não se aliar com outras situações, como um time de voluntários, com prefeitura, e ele não vender o produto dele para empresas, enfim, entende? Ele tem dificuldade de fechar o caixa no final do ano com essa solução. Então, o que eu tenho a responder objetivamente para ti, que não tem conversa, eles não admitem, hoje em dia, mudar integralmente, verticalmente, de cima para baixo, todos os procedimentos. O que foi feito de anos para cá é o reajuste de uma ou outra situação. Então, isso não resolve, principalmente os pequenos hospitais, principalmente os que vivem de média complexidade. Então, procedimentos simples, que deveriam ser simples, que deveriam ser tranquilamente resolvidos, nós temos que inventar cirurgia de mutirão. O Estado tem que prover um plus para incentivar os hospitais e os cirurgiões a resolver cirurgias que seriam facilmente, se tivesse automaticamente resolvido, se tivesse uma tabela decente e realista, né? Catarata, hérnia, vesícula, cirurgia urológica, cálculo, e tudo isso, né, são valores tão irrisórios que, por exemplo, hoje, né, são 37 procedimentos que a gente faz nesse esforço que a gente tem feito. Conseguimos 18 milhões e meio, 30 milhões que a gente tem disponível para os hospitais para tocar essa situação. Então, as filas aqui mandam, tem 30 cirurgias de hérnia, mais 20 cirurgias de não sei o quê, e o Estado vem, pega esse dinheiro lá do Ministério, bota um pouquinho do seu dinheiro também e dá para os hospitais para resolver, né? Para resolver um procedimento, já que o próprio procedimento que o Ministério prevê não paga, ou paga 40%. Então, por isso que tem, né? É um absurdo, mas essa é a realidade.
10 horas e 16 minutos, você está ouvindo o programa Preto no Branco, nesta sexta-feira, 22 de setembro de 2017, com o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso. A seguir, hospitais. Já passo de imediato a palavra para o diretor executivo do Hospital Santa Isabel, o Juliano Peters, está com a gente. Bom dia, Juliano, obrigado pela sua presença.
Bom dia, PC, bom dia, secretário, bom dia a todos que estão aqui presentes e também os radiovintes. Secretário, antes de até proporcionar uma ou duas perguntas, eu quero lhe parabenizar pela essa árdua tarefa e o modo que o senhor vem atuando e vem encarando de frente, vamos dizer assim, com números, com dados, que muitas vezes expõem o próprio setor do senhor, o próprio governo do Estado, no sentido de dizer o número não é esse, é maior e assim por diante. Eu vejo isso, pelo menos, com uma hombridade no sentido de reconhecer que o problema existe e vamos todos resolver, né? E também da forma que o senhor vem se expondo em todas as mídias, no sentido de defender a saúde e numa construção com linear, com todo mundo junto, no sentido, tendo uma união. E já deixando claro, vai ser por partes, não vai ter como resolver tudo de uma vez. Sobre os hospitais, juntando o primeiro bloco e o segundo, eu atuo como executivo regional nos três hospitais, que o senhor sabe, a gente já conversou muito, em relação ao Hospital Nossa Senhora Conceição de Tubarão, o maior do estado em leitos, são 400 leitos, o Santa Isabel, com 260 leitos, e o Chiquinha Galote, de Tijucas, com 64 leitos. Isso somam 724 leitos no estado. E realmente assim, o senhor já deixou claro isso, por isso que eu já lhe parabenizei pela sinceridade, de que, infelizmente, a gente não está sendo ouvido, porque o senhor não tem como nos dar ouvido, porque é mídia, é aquele hospital, é aqueles 80 milhões por mês que tem que ir para a ilha, ou para a grande Florianópolis, assim dizendo, Mas o que eu estou colocando não é o sentimento só desses três hospitais no qual eu atuo, e a gente percebe que isso vai ter que ter um fim, porque a gente também precisa ser ouvido. E eu entendo que o senhor tem essa consciência, enquanto que já no primeiro bloco reconheceu isso publicamente, né? Então a gente precisa, a pergunta é, o Estado já está vendo alguma forma, porque vai ter que ter o dia a dia, aquilo que o senhor comentou é o dia a dia do Estado que o senhor não vai conseguir resolver tão rápido, e qual é a medida para que a gente também possa ser ouvido em nossos valores a receber? Um exemplo, os três hospitais somados juntos são 7 milhões em pagamentos administrativos, nem falando de extra-tetos. Então, e assim a gente sabe que vários hospitais estão dessa mesma maneira, né? Qual é a forma que o senhor pretende, junto com a sua equipe também, até o final do ano, porque nós vamos precisar de um retorno e de alguma coisa para poder, nós temos 13º, daqui a pouco nós temos outras obrigações que o senhor também conhece, que esses hospitais também têm que cumprir. Então, eu sei que sempre fica para o final, por tudo que o senhor falou, mas dezembro está chegando. Então, eu creio que o senhor entendeu a primeira pergunta.
Obrigado. Eu vou ser bem direto. Primeira coisa que, e assim, a evidência que eu tenho a dizer para vocês, que a parte política mesmo, de relacionamento, não política partidária, aliás, isso só estraga na saúde, tá? Meteu coisa de sigla, isso tem um efeito, assim, catastrófico, né? De acabar com os caminhos para você resolver as coisas. Se bota sigla na frente, pronto, o nego já vai botar ali uma pedra para você capotar. Né? O que eu fiz? Peguei o COSEMS comigo. E também puxei a Maria Regina, que é a vice-presidente, o Belé, que é o presidente, e mais algumas pessoas para entender o momento que eu estava passando, a dificuldade que eu estava passando. Da mesma forma, tentei fazer isso com a FIOESC, com todas as entidades. Né? Tive alguma ressonância lá dentro. Preciso mais. Estou apelando para você para levar. Eu preciso deles. A resposta. Até o final do ano, eu tenho, assim, quase que como uma certeza. Na próxima semana, vai ser votado na Assembleia 100 milhões para mim. Para a SES, desculpa. Para a Secretaria de Saúde. E até mais um mês, até o final de outubro, quem sabe mais 100 milhões, são 200 milhões a mais, de desenrosco lá, político, de recurso extra importante, fora o meu repasse um pouco aumentado. Com isso, eu vou repor os incentivos que eu estou muito atrasado com os hospitais, e eu quero dizer aqui, são os hospitais que mais foram penalizados em toda essa dificuldade que eu tive de pagar. Os municípios, eu vou pagar o quarto, estou pagando hoje, o quarto incentivo, o cofinanciamento hoje. Dentro de 3 semanas eu pago a competência 5 e em um mês eu pago a competência 6, para ficar devendo 3 parcelas. E daí nós vamos atacar agora prioridade hospitais filantrópicos, que é a próxima fatia, que não é pequena, né? São praticamente 20 milhões mensais que eu faço de incentivo.
Com os 100 milhões que serão aprovados na Assembleia?
Sim, 20 milhões cada mês. Uhum. Você imagina, só para eles eu deveria pagar 200, né? Mas eu não tenho condição de pagar isso tudo. Então, nós vamos pegar um pouco do Ministério, uhum, né? Nós já solicitamos ao ministro também uma ajuda nesse sentido, e também com esses repasses para tentar suavizar essa situação. Existe também uma previsão de fontes extras dentro da saúde para o ano que vem, que nós estamos construindo com mecanismos legais. Então, se avizinha aí um final de ano um pouco mais poupudo. Nós temos uma previsão de acertar não tudo. Eu sou mentiroso se eu disser 100% vai ficar pago competência 12. Não vai. Nem para os municípios. Nem para os municípios e nem para as organizações sociais. Eu vou ficar com um passivo, mas menor do que me foi dado. Por exemplo, o financiamento da farmácia básica para os municípios, eu paguei 7 competências do mês do ano 2016. Isso me atrasou muito. Isso me atrasou porque tirou dinheiro desse ano que eu podia estar investindo em outra coisa. Né? Financiamento dos municípios, são 4 competências que eu paguei em 2016, fora 89 milhões que eu paguei de fornecedores. Porque sem pagar fornecedores, tu não vive. Né? Então, estou ligado na situação, vocês são parceiros, quero que vocês entrem de cabeça nesses mutirões de cirurgias, que foi duro conseguir 18 milhões e meio do Ministério, e mais esses 12 milhões que a Assembleia passou à disposição da Secretaria de Saúde. Então, por favor, quero a parceria, que se não dá muito lucro, mas dá um 10%, 5%, e pelo menos você movimenta a máquina nos hospitais.
Ok, eu quero registrar a presença do advogado Dr. Fernando Henrique Becker Silva, que é também da Comissão de Saúde da OAB, Subseção Blumenau. Obrigado, doutor, pela sua presença. E eu vou passar a palavra agora ao presidente do Conselho Curador do Hospital Beatriz Ramos Indaial, Edson Roberto Milbrats. Bom dia, Edson. Obrigado pela sua presença.
Bom dia, PC, Jorge, os presentes, ouvintes, em especial secretário, doutor Vicente Caro Preso. Né? Lhe conheço de longa data, já de Jaraguá, já que sou natural de lá. Pois bem, secretário. Eu vejo que muito foco, muita mídia se dá à ponta da pirâmide, que é os exames de alta complexidade, procedimentos, tá? Os hospitais públicos, quando tange a questão de paradas mediante, eu estou falando em especial realmente dos hospitais que envolvem a Grande Florianópolis, tá? E nós estamos esquecendo da base da pirâmide, que é os hospitais pequenos, de média complexidade, onde originam todas essas demandas pós. Ou seja, é ali onde é filtrado, identificado todos esses problemas maior, um paciente, onde aí sim ele necessita da alta complexidade, mas isso é um percentual muito pequeno no atendimento de toda a população do estado de Santa Catarina. Na sua maioria, quem atende, quem resolve os grandes problemas, e aí ainda não tem um caos, de fato, posso ver que a mídia ela está focando na ponta da pirâmide, está esquecendo da base. Tá? E não existe pirâmide, não existe sustentabilidade sem termos uma base sólida. Tá? Eu falo isso representando o Hospital Beatriz Ramos, onde 17% da nossa receita, ela vem do Ministério da Saúde, através da nossa contratualização, 17%. Nós atendemos no mês de julho 92,3% de pacientes, do total, pacientes do Sistema Único de Saúde. Tá? Graças a Deus, 46% de receita veio da prefeitura. E o restante é as entidades, é a comunidade como um todo, tá? Fazendo o máximo. E parte, tá, que a gente não consegue cobrir, fica para o nosso débito. Então, é FGTS, é INSS, é energia elétrica, tá? Isso eu estou falando de uma realidade que não é só nossa lá de Indaial, mas ela é da maioria dos hospitais filantrópicos. Então, o que que a gente nota, tá? E o próprio diretor financeiro do hospital colocou nesses dias ali em reunião de diretoria, nós somos muito eficientes para o Estado e para a União. Portanto, enquanto nós continuarmos tão eficiente, fazendo muito, com tão pouco que lá vem, tá, por parte do Estado e por parte, principalmente, do governo federal, tá, nós não vamos ser vistos. Mas nós temos, tá, nós temos uma condição diferenciada, que é, tá, a não estarmos ali constantemente junto ao secretário, ou melhor, junto à mídia, criando tumulto. Nós estamos realmente fazendo acontecer. Então a pergunta é, o que que o Estado, o que que o senhor secretário, tá, está buscando? Eu vejo que já identificasse aonde estão os problemas, já início, logo após os 3 meses. Mas o que de efetivo o secretário vê que vai ser possível ser feito? Eu vi o Juliano, né, que também apontou ali, mas eu sei que a dificuldade é grande, ainda mais sendo funcionários públicos, hospitais públicos. Então é difícil conseguir mexer nessa máquina, mas há uma necessidade. Então o apoio, eu tenho certeza que o secretário, tá, vai conseguir de todos esses demais hospitais que representam 70% da oferta de serviço e que é resolutivo para a secretaria, eu tenho certeza que vai ter esse apoio. Então como vamos conseguir resolver isso? Qual é o seu entendimento?
O entendimento é enfrentar coisa por coisa, tempo por tempo. Né? Eu não posso agora me atirar e querer acabar com tudo, uma situação. Então, tem dois grandes hospitais que nós estamos prevendo a transformação desses hospitais de administração direta já para a organização social. Vamos ter aí 15 a 20% com o passar do tempo de redução de custos. Né? E um desses hospitais, desses 13, nós vamos passar, a tendência é que a gente passe para a assistência social. Para vocês terem uma ideia, tem um hospital que sempre tratou pessoas com o que a gente chama de mal de Hansen, ou a lepra, antigamente era um leprosário. Né? Para 16 pessoas que estão internadas lá no Hospital Santa Teresa, mais 32 pessoas que foram pegas de um hospital psiquiátrico para dizer que tem gente lá no hospital, então são 50 pessoas no máximo, o Estado gasta por mês R$1,5 milhão. Né? Ou seja, nós não podemos continuar com essa situação. Eu nomeei uma equipe de experts para a gente logo, logo bater o martelo e tomar essa definição. Para eu reabsorver esse pessoal que está trabalhando com estabilidade no emprego e redistribuir na minha rede e evitar que eu tenha que contratar mais gente ainda para trabalhar. Né? Mas eu não posso admitir que um hospital pequenininho, sem nenhuma resolutividade, tenha a mesma estrutura, por exemplo, de um hospital Celso Ramos. Diretor técnico, diretor não sei o quê, diretor de enfermagem, não sei o quê, de custo, Deus o livre. Entende? Para mim é um desastre. Eu concordo com você, nós temos que fazer isso ali. Algumas coisas, já na minha gestão, vão ser encaminhadas. Né? Porque, como você disse, eu não posso, de uma hora para outra, mudar uma situação toda. Eu não posso colocar em risco a população, não posso colocar em risco a estabilidade toda e o tipo de atendimento que é feito, né, durante mais de 80 anos numa região. Então, mas nós temos que começar, eu concordo.
Vamos em frente. 10 horas e 38 minutos e o programa Preto no Branco proporciona agora a oportunidade para a manifestação do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Blumenau. Presidente Ingoeira, bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar o secretário. Eu gostaria de, como fui também já presidente do Conselho Municipal de Saúde de Blumenau, e além de ser presidente do Sindicato dos Empregados, sempre vi a saúde num todo, não só representando os trabalhadores. Eu gostaria de colocar assim, quando se fala em dinheiro, eu vejo, estou perplexo nos seguintes termos. Hospital de Rio dos Cedros, foram investidos nos últimos anos centenas de mil reais para fazer uma psiquiatria. Tem credenciamento de 10 leitos psiquiátricos em Rio dos Cedros. Não tem psiquiatra em Rio dos Cedros, só tem um diretor clínico, um médico clínico. Foi doado um aparelho de raio-x para Taió, que ficou no tempo durante 10, 15 anos, porque o hospital não tinha dinheiro de fazer a sala. O aparelho foi embora. Por surpresa, Benedito Novo, que tem uma estrutura que o senhor, não sei se o senhor conhece, gigante, para 200 leitos, só um setor atende, e só atende das 8 da manhã às 8 da noite. Ganharam o aparelho de raio-x semana passada, está lá encaixotado. O hospital tem que construir uma sala, não tem dinheiro para isso. A Agrolândia tem uma estrutura gigante para construir 100 leitos, só um setor funciona. Então eu vejo assim, dinheiro. O nosso amigo de Indaial vai ficar chateado, mas em Indaial foi construída uma UTI gigante, onde ele hoje administra, tem a sala administrativa, canalizado, oxigênio, ar comprimido, se gastou milhões naquilo, hoje o hospital tem que comprar um elevador, não consegue, está tudo parado. Então, eu queria ver com o senhor, como é que a Secretaria da Saúde, junto com os secretários, autoriza investimentos ou aprovação de projetos de deputados para fazer frente a isso, né? Então é muito complexo. Mas eu fiquei hoje um tanto animado quando o senhor disse que o senhor já tem mais as coisas informatizadas. E aí, junto à Associação dos Hospitais, e como eu vivo o estado de Santa Catarina, fui verificar os pequenos hospitais, que são complexos. Aí a minha pergunta é, o controle que a Secretaria de Saúde tem, por exemplo, quantas AIHs e qual é a complexidade que é investido em Praia Grande, no município de Praia Grande? O que, que é investido e qual a resolutibilidade do hospital de Otacílio Costa, Alfredo Wagner? Por exemplo, fiz um trabalho esses dias e constatei que se faz cesariana em Alfredo Wagner sem anestesista e sem pediatra. E agora parece que fechou. Quer dizer, qual o volume de dinheiro que vai para esses hospitais para resolver esses problemas? Então, teria que ter um controle melhor isso, porque Indaial absorve todas as questões de Rio de Cedro, Benedito Novo, e ele não ganha nada mais por isso. E o dinheiro ficou aonde? Para encerrar, quero dizer assim que depois do senhor responder a última pergunta do Hospital Santa Isabel, dizer que eu saio um pouco mais tranquilo que os trabalhadores vão ganhar 13º, que era a pergunta que eu ia fazer. Podemos ficar tranquilos que o governo do estado vai repassar dinheiro para os hospitais filantrópicos para nós ganhar o nosso 13º?
Pode ficar tranquilo que nós vamos fazer todo o esforço possível e imaginável. O governador está solidário. Ontem eu tive 2 horas de conversa com ele, numa conversa realmente importante que nós tivemos para resolver a previsibilidade dos últimos 4 meses do ano. Eu agradeço demais, Ingo, o teu posicionamento, pois sempre a superintendência de gestão do SUS foi simplesmente uma que não se dava o devido valor. Então, no Rio dos Cedros ali, eles me pediram no início do meu mandato, agora, 2,5 milhões para terminar uma obra de um hospital que talvez seja, quem sabe, um dos maiores da região, para 2 pessoas internadas ali. Ou seja, eu fui e disse assim, ó, meu amigo, não, eu não vou dar esse dinheiro, porque ninguém vai ser internado ali. É um investimento ruim para o estado. É um mau emprego do dinheiro público. Então, quando eu filtro e coloco pessoas competentes, que entendem a resolutividade que você falou, nós deixamos de sangrar com investimentos. E é isso que ainda está acontecendo, infelizmente. Tem muito hospital que tem que fechar completamente, zerar, porque ele não traz absolutamente nada, a não ser dívidas, e que vão bater aonde? Na porta do estado. E que, por sinal, continua, em determinadas situações, ainda bancando politicamente, por pressão política, sobrevivendo algumas coisas que não deviam. Tá? Muito obrigado pelo posicionamento.
Olha, para fechar a participação dos nossos convidados aqui na plateia, no auditório Milton Macedo Domingues, nós vamos passar agora a palavra ao vereador Ito de Souza, do PR. Bom dia, vereador.
Bom dia, Paulo César. Bom dia, secretário Vicente Carol Preso e demais autoridades. Secretário, eu tive a oportunidade de, na quarta-feira, na audiência pública, na Assembleia, e pude perceber diversas demandas de todos os secretários de saúde de todo o estado. Percebi que o senhor também foi enfático, foi transparente, mostrando realmente a atual situação. Sabemos que está complicado, sabemos que a tabela SUS está por muito, muito, muito tempo defasada. Faço 2 perguntas ao senhor, secretário. 5 leitos do município de Blumenau. A habilitação desses 5 leitos que a gente já está há muito tempo reivindicando. E segunda pergunta, perspectiva futura de implantar na região um hospital regional?
Bom, nós, como eu falei para você, muito obrigado pela tua participação. Primeira coisa, diretamente, 5 leitos de UTI, né, que você solicitou para nós e que a imprensa também nos entrevistou recentemente e que as lideranças políticas daqui da região estão pegando no pé. O que aconteceu para fazer com que algo seja habilitado? Tem um checklist, ou seja, item, pra, né? Mesmo estando sem zerado, o último item, que era a contratação de um terapeuta ocupacional, nós aprovamos e mandamos para o Ministério na deliberação da CIB de ontem. Então, está zerado por nós a restrição, que é o Ministério que vai ver se ele vai aceitar ou não, né, para a gente fazer a habilitação desses 5 leitos. Agora, independentemente disso, todos os leitos que forem ocupados, essa ocupação a SES está pagando. O que eu não posso bancar completamente é elas funcionando ou não, a SES bancando tudo isso, até a habilitação. Eu tive que cortar a implantação de alguns serviços, porque por falta absolutamente, e fui transparente. Tem muito serviço de oncologia que quer iniciar, mas exige que a gente dê esse 300 mil, 400 mil, meio milhão para começar a funcionar. Rio do Sul, São Bento, Extremo Oeste, tem vários. A cardiovascular lá em Mafra. Ou seja, as pessoas tentam habilitação e para ser habilitado, o Ministério exige que aquilo esteja funcionando para eles mandar um auditor e ver, opa, está tudo certo aí, está funcionando, então tá bom, vocês vão receber um dinheiro lá do Ministério. Né? Só que quem banca isso, ou bancava isso, durante essa não vinda do dinheiro de Brasília, era o Estado. Só que agora, calma, nós não temos esse dinheiro, nós temos que bancar para quem é nosso parceiro agora, e não para futuras coisas. Né? Então, é assim, isso aí é uma coisa de honra, nós estamos bancando os leitos que nós estamos usando do Hospital Santo Antônio, e ontem o Estado encerrou toda e qualquer responsabilidade, agora é com o Ministério, que tem que canetar. Vai ser fácil porque é uma estrutura que já está funcionando. Entende? Então, Dalírio é importante, todos os deputados federais agora são importantes, e a presença até do assessor do ministro é importante, quem sabe logo, logo a gente tenha o ok e a vinda desse dinheiro mensal de Brasília para esses 5 leitos.
Ok. Deputado, doutor Vicente Caropreso, como é que foi para o senhor participar do mesmo programa de rádio que nos anos 60 entrevistou o seu pai?
Pois é, você sabe que eu me lembro do dia que ele e minha mãe estavam agoniados para vir aqui. E assim, eu entendo pelo grau de exposição, pela potência da rádio e pelo renome da rádio, né, a responsabilidade que tinha participar de um Preto no Branco. Eu me lembro, acho que foi o Lazinho que entrevistou. Foi ele que entrevistou. E estava na época da implantação. Eu não sei em que ano que foi, 65, 67, 68. Deve ser por aí, né? Onde eles estavam batalhando pela implantação, novo local da PAE. Enfim, aquelas coisas que a Lorena sabe, né? Que todo mundo tem que se reunir. Eu me lembro que ela ia no COFC, Comercial COFC, agora não existe mais. E pegava uma panela, entrava no Brickheimer, pegava outro negócio ali e tal. E foi indo, né? Eu vejo isso com saudades, né? Porque era o dia a dia do guri, do menino Vicente, com 12, 13, 14 anos em casa, ouvindo, porque a sede da PAE administrativa era no andar de baixo da minha casa, ali na rua Eugênio Fouquet, do lado da rua São Paulo, atrás da Marmoraria Haas, ali na São Paulo, né? Então foi uma época muito bonita, sofrida, né? Por quê? Porque nós tínhamos um irmão excepcional, teve uma meningite, não andava, não falava, tinha ataque epilético, problema neurológico grave, e o sonho dos meus pais era um instituto aqui de grande resolutividade, de poder aproximar meu irmão disso tudo. Infelizmente ele faleceu, não pôde usar as estruturas pela gravidade que era. A PAE de Blumenau, como todas as outras PAEs, elas têm limites de aceitar algum tipo de clientela, de alguns pacientes, algumas pessoas especiais com dificuldades, né? Então foi realmente eu acho que foi um acervo, tem uma coisa boa, mas sofrida.
Né? E o menino Vicente, lá de 12, 13 anos, ele torceu para o Palmeiras ou para o Olímpico?
Palmeirinha. Era Palmeirinha. Só numa época, em 68, eu me lembro, eu jogava no Infante Juvenil de um, e no juvenil do outro. Era fominha de bola, jogava na Bananeira. Bananeira era no lado da... Ali tinha um...
tinha o Vieira Bruns, ali na Vieira Bruns, a gente entrava em direção ao rio, ali, lá embaixo, eles descamparam o negócio e a turma da extração, da estrada de ferro, Mozart Badia, aquela turma, o Vavá, nós jogávamos pelada ali no meio do mato, né? E assim, se dividia, era pauleiro. Os alemão era mais do Olímpico, né? E a turma da galera era mais ou menos assim, era, né? E eu me lembro. E da escalação do...
Escalação, vamos
a
lá.
Escalação do Palmeiras. Atenção. Em 67. Era Rafael, Roberto Picolé, Duia, Krieger e Ramalho. Adão e Gentil, Zinho, Vado, Rodrigues e Rubinho. Era... Escalação, não me esqueço desse negócio, porque a gente não perdia um jogo, né? O primeiro jogo que eu fui foi em 66, 67. Foi Palmeiras 2, Guarani de Lages 0. Pode ver, é isso aí, né? E a gente convivia, Adolfo Nauti, aquelas brincadeiras todas, Marcha do Esporte, de outra rádio lá, né, do Tesoura Júnior.
Marcha do Esporte é na Rádio Clube.
Hã?
Na Rádio Clube, a Marcha do Esporte.
A Marcha do Esporte, aqueles
programas
tudo. É uma vida de Blumenau. Blumenau tinha 80 mil pessoas naquela época, me lembro. Né? Estudava ali, mas estudava no Santo Antônio e ia jogar bola no Palmeiras, no Olímpico. Quem era o treinador do Palmeiras? Era o seu Lopes, da Casa de Bateria Lopes. Lembra? Na entradinha da Paraíba, quem vem da Rua 7, ali, logo ali, tem um negócio da bateria. Então, ele era o treinador e o cara que... O presidente era o Dr. Aldo Benjamin de Macedo, que era o presidente do Palmeiras. Depois ficou o seu Melchior Barbieri, aquelas coisas todas, era um fuzuê. Mas o final da história do Olímpico foi ruim pro Palmeiras. Os últimos dois, Palmeiras e Olímpico, foi 5-0 pro Olímpico, no campo do Palmeiras, e 2-0 para o Olímpico na Baixada, né? No campo do Olímpico. Foi ruim, em 70, o Olímpico ficou vice-campeão naquele coisa. Foi Ferroviário e Tubarão foi o campeão em 1970. Foi o último ano do Olímpico. Uma pena, né? Tinha uma torcida muito grande, pelo menos os alemoada e tudo.
O Vicente Caropreso, PSDB para 2018. O governador Geraldo Alckmin é a bola da vez ou o senhor é da corrente que defende quem estiver melhor nas pesquisas deve ser o candidato ou o partido deve definir internamente?
Acho que o Geraldo Alckmin, ele é uma pessoa bem impostada. Agora, a política é como, assim, nós temos que respeitar a sabedoria popular e a mensagem do povo. Então, tudo tem que ser de uma maneira profissional definido isso aí. É um excelente nome. Já tem quantos mandatos em São Paulo, Alckmin? Agora, temos que ter muito cuidado quando lançar nome, porque o pessoal está meio cansado de, né, de propostas e propostas, assim, mesmo os grupos, assim. Então, acho que tem que ser muito bem discutido. É um bom nome, eu votaria nele, claro que votaria. É uma pessoa e uma conduta irreparável. Toca o maior estado e o estado mais complicado e o estado líder em tudo que é tipo de avaliação. Até na segurança, que antigamente se via tudo que é carnificina, ele botou em dia. Tem problema? Tem problema ainda. Mas os índices mostram que um cara com postura forte, que não aplica tanto dinheiro em mídia, esses negócios todos, tem dado conta do maior estado da nação. Não é um cara que sai por aí falando palavra de não sei o quê, chamando nome feio ou inventando baixaria, né? É um cara sério. Se tu acha que ele vai arreganhar os olhos para te dizer, porque agradar e afinar o cara, não faz isso, né? Ele é um cara sério, tá? Talvez isso, quem sabe, essa dificuldade que ele tenha de se expressar algumas coisas, de chegar mais no povão, isso esteja dificultando ele. Nós temos que melhorar algumas coisas. É, mas é uma excelente pessoa.
E no estado de Santa Catarina, qual deve ser a tendência do partido?
O partido vai, nem que seja com chapa única, chapa pura, né? Nós temos um candidato definido, praticamente definido, que é o senador Paulo Bauer, para governador. E é lógico, vamos conversando com os partidos aí, não vamos fechar a porta para ninguém, né? Mas nós, essa é a vez que eu acho que está maduro uma cadeira de governador para o PSDB. Paulo Bauer tem definido, é o líder do PSDB no Senado,
tem desempenhado missões importantes na aprovação de determinadas situações. Então, tudo está caminhando para isso. Agora, tem que... Ninguém... É difícil ganhar sozinho, mas se bobear, nós pegamos o Napoleão também, botamos ele para Senado e vamos para o estouro. Né? Porque, não... Entende? Nós estamos preparados. Temos gente boa. Né? Pela primeira vez, né, comparativamente com os outros partidos, nós temos dois nomes bons. Né? Um mais para a cabeça, no caso Paulo Bauer, e o outro para o Senado.
E essa deve ser a tendência? Paulo Bauer candidato a governador e Napoleão a senador?
Olha, se o Napoleão, né, bobear, nós botamos ele. Né? Né? Bobear, né? É. Eu acho que está sim, ele está fazendo um governo bom, né? Assim, Blumenau hoje é conhecido mundialmente pela Oktober, e não é só pela Oktober, é pelo jeito profissional que vende o turismo. Isso que tem que ser. Blumenau e Pomerode, esse nicho aqui, se diferencia em relação ao resto do Estado pelo profissionalismo que encara. E isso traz dividendos para a população, para a produção, para o comércio, tal. Né? Antigamente, Blumenau era só fábrica. Isso reduziu bastante esse perfil. Hoje, Blumenau tem expertise, tem serviços, tem informática, tem outras coisas e também tem uma rede hoteleira muito melhor do que tinha tempos atrás. Tudo fruto de uma construção. E eu acho que o Napoleão, ele... é um desses hoje, que é um ponteiro, vamos dizer, a motriz, né? É a motriz que está puxando o carro, que alguém tem que puxar, e eu acho que ele está fazendo bem isso aí. Eu me orgulho dele como um companheiro e um rapaz que eu vi se filiar dentro do PSDB. É muito mais novo que a gente.
O senhor fica até quando na secretaria e vai ser candidato em 2018 também, deputado?
Eu estou aí para colaborar, né? Eu não sei até quando fico a secretaria. Quem sabe até o final do ano, quem sabe até a data limite. Né? Eu tenho que resolver algumas coisas importantes e encaminhar outras. Eu gostaria, né, de dentro da secretaria, organizar alguns setores. Esse setor dos hospitais está muito bem encaminhado, dos hospitais públicos. O que fazer com eles, com a administração, alguns já está mais ou menos definido. E isso nunca ninguém mexeu. É a primeira vez que estamos mexendo nisso, e até tocando no assunto, que era coisa proibida. Né? E a questão também de profissionalizar a judicialização. Nós estamos importando de São Paulo um software para acompanhamento de quem recebeu o benefício, para saber se a pessoa está recebendo ainda. Porque já descobrimos, com o esforço que a gente fez agora nos últimos meses, que tem morto recebendo, tinha morto recebendo remédio, só três, custou R$600 mil para acesso. Ou seja, nisso aí eu tenho que pegar no pé para acabar com tudo que é ralo da secretaria. Né? Então é uma confusarada esse negócio, causa tanto problema, distúrbio no dia a dia da retirada de dinheiro nosso, lá da SES, né? Mas eu não posso desguarnecer o flanco. Eu tenho gente de advogado, farmacêutico, médico, tudo, para melhorar a qualidade de resposta aos juízes. Eu tenho uma equipe ágil para comprar e pagar o remédio para dar para a pessoa, ou para o hospital, ou o tratamento que o juiz manda. Mas o acompanhamento, isso praticamente nunca foi feito. Eu puxei esse fio da meada, e é um balde que Deus o livre, né? São 32 mil processos e eu tenho que saber aonde que está isso tudo. E nós estamos começando a descobrir. E com esse software de acompanhamento, nós vamos descobrir mais coisa ainda. Isso vai dar muita notícia.
Vai dar resultado. Para finalizar, eu queria pedir ao senhor qual o compromisso que o senhor assume com o Blumenau. O senhor, eu vi aqui durante o programa, o senhor tem aqui assuntos pendentes, tem uma pastinha aqui que o senhor carrega. O senhor recebeu inúmeras reivindicações aqui dos hospitais, do vereador Iton de Souza, enfim. Tem os repasses para o município que estão atrasados, tem os repasses para os hospitais também. Qual o compromisso que o senhor assume com Blumenau? O senhor disse lá no início do programa que Florianópolis é terrível, o pessoal cobra, a imprensa cobra, Joinville também. Blumenau não vai cobrar, Blumenau vai pedir. E eu peço também, em nome daquele ouvinte, do cidadão, eu vi outro dia, a gente recebeu aqui na rádio uma ligação de uma senhora dizendo o seguinte: olha, minha irmã está com câncer, nós estamos indo pegar dinheiro emprestado na ViaCred para comprar o remédio que está faltando no estado. Então, para essa senhora, para os hospitais, para a cidade de Blumenau, qual é o compromisso que o senhor assume aqui no Preto no Branco em relação a financiamento, a repasse de verbas?
Eu diria para todos os ouvintes de Blumenau, da região, que isso serve, essa resposta serve para várias cidades que não têm equipamentos do estado junto do local, né? Hoje, esses grandes hospitais e os grandes, vamos dizer assim, que consomem os recursos do estado, estão em Florianópolis, em Joinville, em Lages, Ibirama e Mafra, de uma maneira bem menor, assim, né? Mas principalmente Florianópolis, Joinville. Tá. Nós aplicamos, de 2011 até 2017, algo em torno de 56 milhões na cidade. O estado, eu estou falando isso, 2 milhões, começou o governo do governador Colombo. O governador Colombo e o Eduardo Pim Moreira estão no segundo mandato. Ou seja, não é uma região que ficou esquecida, né? Algumas pessoas dizem: ah, porque nós, Bruno, não, ei, está aqui no papel, né? Só agora nós vamos refazer um convênio que Blumenau tem de R$ 741 mil com o Hospital Santo Antônio, justo, e nós vamos reajustar para encaixar a pediatria, que antes era do Hospital Santa Isabel, que pagava, repassava até alguns meses atrás. Então nós queremos fazer esse reajuste para esse valor.
Já tem um valor?
Nós não temos, porque isso tudo eu tenho tido muito cuidado, falo com o governador, coloco sob malhete, passo um dia, dois dias e eu vejo para fazer uma coisa decente, para não ficar aí, soltar uma palavra e sair correndo. Isso eu não gosto, não é assim, né? Mas nós estamos vendo isso com carinho. Nós queremos terminar também alguns investimentos que nós estamos fazendo aqui, em alguns hospitais também, na rede pública de Blumenau, que nós temos, né? Na policlínica, né? E em algumas ISF, como Arão Rebelo, Mário Jorge Vieira, Maria Schlindwein Baumgarter, e na policlínica Lindolf Bell, que esses tempos nós assinamos através do Invest Saúde um convênio de 1 milhão. Nós vamos ficar em cima também no Hospital Santa Isabel, né, e acompanhar direto aqui a cidade que eu nasci, entende? Que a minha filha nasceu também no Santo Antônio. Minha filha adotiva nasceu no Santo Antônio. Então eu estou emotivamente ligado e radicalmente ligado a Blumenau, né? E eu gostaria de ser um secretário que deixasse um legado para cá e para a região só. Não adianta também, só Blumenau não existe. Existe Gaspar e tal, né? Assim, é um complexo todo, porque, né, a gente não pode focar apenas um, mas principalmente a gente gostaria de colocar e fazer mais justiça na distribuição desses recursos, né? Eu só tenho a agradecer a Blumenau pela qualidade de atendimento médico, seja na medicina básica, seja na medicina de alta complexidade. E eu falo diretamente do Hospital Santa Isabel, Santa Catarina, mas do Santo Antônio, mas principalmente do Santa Isabel, que vai ter amanhã um programa especial nacional, né, sobre a rede de transplantes de Santa Catarina, que é algo que vem dando, assim, vamos dizer, o nosso passaporte, a demonstração. Quem faz transplante é porque chegou no topo. Fazer transplante, seja qual for, é uma estrutura toda de hospital, médico, enfermeiro, de toda a equipe, para chegar no ponto de trocar um fígado, um rim. É muito complexo isso. E só faz isso gente que tem cabeça e gente que sabe direitinho o que faz. E só chega a esse ponto os bons. Os bons dos bons. E Blumenau prova ser isso. Que tem uma excelente qualificação. Por isso, em nome do governo do estado, do governador, do vice,
Em nome de todos os funcionários da SES, nós estamos mais uma vez agradecendo pela contribuição, pela alta qualificação da medicina e da saúde praticada aqui na cidade.
Ok. Olha, nós queremos, em nome da direção da rádio, também agradecer a sua presença aqui pela sua valorosa contribuição à programação jornalística da Nereu, deputado licenciado Vicente Caro Preso, médico neurologista. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Preto no Branco de hoje. Obrigado, deputado.
Muito obrigado a todos, as pessoas que participaram, os líderes dos hospitais, o meu colega, meu irmão Seara, do Sindicato dos Médicos, né, a Lorena, em nome da APAE, e a família do Lazinho, né, que é uma pessoa que botou seu coração à disposição de Santa Catarina e principalmente de Blumenau. Nós torcemos muito naquela eleição do Lazinho. Eu não pensei nunca que fosse fazer coisa de política. Eu acho que era 69, né? A eleição. Foi 69 a eleição do Lazinho. Nós ganhamos, quer dizer, nós ganhamos do Marcos Bichler, né? Eu acho. Foi um pau danado, né? Arena e MDB. 250 votos, Quem ganhou mesmo foi o Piranha, que era um... O Piranha, o bicho saía de bicicleta e tal, e com aquela toda a simplicidade dele foi indo lá na Fortaleza e matou os votinhos que precisava nas últimas coisas assim, e a gente conseguiu ganhar. Vai uma coisa bacana, tudo, né? Só quem viveu naqueles bons tempos de Blumenau pra gente ver. Obrigado ao público e vocês também, o Paulo César e o Jorge Tais, pela gentileza de fazer as perguntas e tudo e coordenar esse programa. Muito obrigado a todos.
Olha, e em breve, na programação jornalística da Rádio Nereu Ramos, também você vai poder aproveitar dicas de saúde com o médico Dr. Vicente Caro Preso. Obrigado ao Jorge Tais, da coordenação de jornalismo.
Um abraço, PC. Obrigado, doutor, pela presença.
Um abraço a todos os convidados também. Muito obrigado pela presença de todos. Fechamos assim a edição desta sexta-feira do programa Preto no Branco.
Programa Preto no Branco. Mais uma produção de alta qualidade do jornalismo da Rádio Nereu Ramos.